Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Hércules Gomes. Seja bem-vindo.
Oi, Deraldo. Um prazer participar do programa. Estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite, viu?
Ai, a gente feliz demais aqui, Hércules, porque, como eu te falei, tua música toca muito aqui no Brasil Regional e eu gosto demais do teu estilo no piano, estilo vibrante, assim, sei lá, nem sei como definir. As pessoas
legal,
têm que
obrigado.
Escutar para, né, para ver o tanto que você toca e como você toca. Como é que o piano entrou assim na sua vida, né? Você que conta aí que teve um pouquinho de dificuldade para acessar o instrumento,
pois é.
Né?
A música entrou na minha vida por causa do meu pai, né? Meu pai toca violão, toca baixo, é autodidata, mas tem um ouvido assim espetacular. E eu cresci ouvindo meu pai tocar, né? E ele sempre sempre tentando fazer eu aprender o instrumento, mas na infância eu não queria saber. E aí na adolescência eu mesmo pedi para ele me ensinar violão, então eu comecei tocando violão. Um pouquinho depois, eles tinham uma banda, né, que ensaiava lá em casa aos finais de semana, e o tecladista deixou o teclado lá para ensaiar. No dia seguinte eu peguei o teclado escondido e comecei a dedilhar algumas notas de ouvido. E assim começou a minha reação com instrumentos de teclas, né? Então não foi nem com o piano, da forma tradicional como a maioria dos pianistas começam, né? Foi tocando o teclado. E aí já me botaram na fogueira, né, o meu pai e os amigos dele, para tocar na igreja com eles, nas bandas que eles tocavam, enfim. E assim eu comecei. Primeiro exercitando a parte mais intuitiva, né, mais de percepção do que a parte teórica, de sistematização. E aí, quando eu tinha uns 15 para 16 anos, foi que eu entrei em um conservatório para estudar o piano mesmo, né, o piano acústico, o repertório tradicional e tal. Então foi assim que o piano entrou na minha vida.
Olha, que interessante, cara.
Foi uma maneira fora do convencional.
E a convivência familiar, como é importante também ter alguém na família, né, que tem essa desenvoltura,
verdade.
Porque ele incentiva, né, ele é modelo, vamos dizer assim, né?
Sem dúvida.
E aí você também diz assim que o piano, ele tem uma ligação, não é, com a música brasileira aí de muito tempo, né? E tem uns nomes aí que você, inclusive, ajudou ou está ajudando a divulgar. E alguns que estavam esquecidos, né? Como a Tia Amélia, por exemplo, né? Que a gente conversou aqui com a Giane de Castro, né?
Sim, a biógrafa.
Isso. E ela falou bastante do teu trabalho aí. E ele é um disco muito bonito. Eu recomendo também para os ouvintes aí escutarem esse disco. E você mergulhou na obra dela, né?
Sim, eu fiquei apaixonado desde a primeira edição, desde a primeira audição, né, pela música da Tia Amélia. A primeira vez que eu ouvi, eu já fiquei apaixonado. E o curioso é que, assim, eu descobri muitos desses pianistas, que hoje são pouquíssimo lembrados, na minha busca de tocar melhor o choro no piano, né? Então, o que eu queria, na verdade, era aprender a tocar choro no piano. E eu descobri que a resposta estava nesses pianistas da virada do século, né? Que hoje em dia, carinhosamente, a gente chama de pianeiros brasileiros, né? Voltando um pouquinho, essa história do piano, da importância do piano para a criação de uma identidade musical brasileira, a importância do piano é muito grande. Porque a gente estava falando de uma época que não existia música mecânica, não existia nem vitrola ainda, não existia rádio, não existia nada. Então, para você ter música nos lugares, tinha que ser ao vivo, né? E tinha que ser ou com uma pequena orquestra, né? Ou com um piano, né? Que dava conta de substituir uma orquestra, inclusive. Então, ainda no século XIX, o piano era muito presente, assim, nos centros urbanos, né? Especialmente no Rio de Janeiro. E tem relatos assim, que o Rio de Janeiro era conhecido como Pianópolis, tantos pianos que existiam, né? Você andava pela rua e você escutava piano o tempo inteiro. Então o piano chegava a ter esse papel social mesmo, né? E nessa época que surgiram esses pianistas, né, que eram pianistas que tocavam músicas nesses lugares, né, os cafés cantantes, cafés dançantes, nos teatros, enfim, que eram pianistas, de certa forma, pianistas de entretenimento, né? E a gente hoje carinhosamente chama eles de pianeiros brasileiros. Esses pianistas, eles tinham muitas coisas em comum, mas a primeira é que eles tinham muita técnica, eram pianistas que tocavam muito e tinham muito balanço mesmo, muito ritmo, sabe? E aí que tá essa ligação com a música brasileira, porque a música brasileira começa a ter essa identidade mais característica que a gente conhece hoje, essa identidade mais rítmica, assim, a partir da segunda metade do século XIX, né? E como o piano tinha esse papel tão importante, né? Os compositores utilizavam muito o piano para compor e para divulgar as obras, né? Para vender partituras. Então, mesmo compositores que não eram pianistas, né, vendiam as partituras, ganhavam dinheiro com as músicas, com partituras para piano, né? Então o piano teve esse papel muito importante. Esses pianistas foram muito importantes por isso, né? Porque eles que divulgavam essa música. Então, se a gente fala na Chiquinha Gonzaga, no Ernesto Nazaré, na Tia Amélia, né? Depois no Radamés Inátaly, Carolina Cardoso de Menezes, todos esses pianistas se enquadram nessa categoria que a gente está falando agora, que é de pianeiros brasileiros, né? E todos tocavam choro muito bem, né? Então essa minha busca era pelo choro, e eu descobri vários pianistas que eu não conhecia até então, que foram muito importantes, mas hoje em dia estão bastante esquecidos, né? E a Tia Amélia foi uma desses pianistas, né? E assim, me apaixonei a primeira audição. Então eu comecei a tirar algumas músicas dela de ouvido, porque as partituras não existem mais, né? E aí começou o trabalho, uma coisa vai puxando a outra, a música é muito boa, né? Então, enfim, aí uns 6 anos depois de eu ter descoberto a música dela, eu gravei um disco, que é esse disco que você comentou, que é o Tia Amélia Para Sempre, né?
É bonito, bonito demais. Então,
Mas antes eu já tinha gravado, inclusive, um disco em homenagem a Chiquinha Gonzaga.
Eu conheço esse disco.
Dois discos em homenagem a duas mulheres compositoras ligadas, totalmente ligadas ao choro, né?
Ah, e você interpretou brilhantemente, Hércules.
Obrigado.
Bom demais de ouvir. Então, vamos ouvir um pouquinho de música agora, Hércules?
Vamos, já que estamos falando de Tia Amélia, podemos ouvir Tia Amélia?
Ué, claro, manda bala aí.
Vamos. Vamos escolher aqui a música mais emblemática, né, da carreira dela, que se chama Bordões ao Luar. Por curiosidade, esse título foi dado pelo Vinícius de Moraes.
É mesmo?
Uhum, ela era muito amiga, eles eram muito amigos. Aliás, quem não era amigo de Tia Amélia, né? Todo mundo a conhecia, ela era muito carismática, assim, tinha muitos amigos, era incrível.
Que bacana. E a outra, Hércules?
E a outra, vamos pegar uma música do primeiro disco que eu gravei, que se chama Pianismo, né? Pegar uma música chamada Nação Primeira, que é uma outra pesquisa que eu tenho, né, de ritmos brasileiros. Essa música é uma tocata para piano, baseada em ritmo de maracatu.
Vamos ouvir. Brasil Regional está recebendo Hércules Gomes, que sugeriu Bordões ao Luar e Nação Primeira. E tem uma história também que eu gosto de ouvir, e ouvi através de você, assim, enfim, que é do Marcelo Tupinambá, né?
Uhum.
Mas o nome dele, o verdadeiro, era Fernando Lobo, né? E ele usava esse pseudônimo, né? Por conta de que ele era engenheiro. E não pegava bem tocar maxixe, né? O tango brasileiro, era uma época assim meio preconceituosa, né?
Muito, e não era o único, viu? Porque o Radamés também, Radamés em ato, ele tinha um codinome de Zero, né? Era o pseudônimo dele. Inclusive tem discos muito antigos do Radamés que você encontra Zero. Quem é esse Zero? Esse disco é do Radamés. Então, Vera, a história do Radamés é engraçada, porque Vera foi a primeira esposa dele, né? Então, ele usava o nome de Vero. Quando ele tocava música popular, se ele tocasse, gravasse música popular, era Vero. E se fosse música de concerto, enfim, era Radamés em Ápoli, né? Então, e o Francisco Mione também usava Chico Bororó. Dependendo das composições, era Chico Bororó, e dependendo das composições, era Francisco Mione mesmo, né? Então, existia esse tipo de preconceito antigamente, né?
É...
Mas qual foi a pergunta? Desculpa, perdi.
Não, era justamente isso, né, do pseudônimo,
do Marcelo, né? Marcelo Tupinambá, mesma história, né? Ele era engenheiro e não pegava bem porque ele compunha tanguinhos, né, tangos brasileiros, compunham maxixe, valsas, né, polcas. E isso eram ritmos muito populares no Brasil, né, faziam muito sucesso. E só que ele não queria deixar misturar, né, a profissão de engenheiro, né, o nome dele como de engenheiro, com não queria que as pessoas associassem ao compositor, e criou esse Marcelo Tupinambá, né?
Sim. Agora, a tradição pianística brasileira, ela é exemplar, né? Tem tantos
nomes. Muita gente. tem muitos nomes. A gente tem uma escola super consolidada. O Brasil é um país de tradição pianística, tanto clássica, né, de produção de pianistas e intérpretes, como Guilmar Novaes, Madalena Tagliaferro, Arthur Moreira Lima, Eudóxia de Barros, Nelson Freire, enfim, toda essa nova geração de pianistas que está vindo, quanto de pianistas, né, que compunham, tocavam choro, pianistas de música popular também. É, a gente sempre esteve muito bem nesse sentido. O Brasil é realmente um país de tradição pianística. Uma crítica que eu faço é que falta uma sistematização de ensino, né, uma coisa mais pedagógica, como se a gente for comparar com os Estados Unidos, com o jazz, por exemplo, uma coisa muito consolidada. A gente já deveria ter isso no Brasil também, sabe? É, a gente teria muito mais pianistas tocando música brasileira se a gente tivesse isso. Mas a escola é muito consolidada, sim.
É um lado assim que a gente não pensa muito, né? Essa questão da sistematização, né? E verdade, da formalização, né?
É, aos pouquinhos a coisa vai melhorando. Claro que hoje em dia é muito melhor do que na época que comecei a estudar, né? Mas ainda falta muito. Eu digo isso, é uma crítica que eu faço, porque eu também sou professor, né? E ensino hoje em dia só as músicas, o tipo de música que eu toco, que é totalmente voltado para a música brasileira. Então eu percebo isso no dia a dia, né? Que falta realmente nas escolas mesmo, né? O ensino da música brasileira, né? Um enfoque maior nisso, né?
Uhum. Agora, o teu estilo, Hércules, né? Você tem um estilo muito peculiar, muito próprio e, para o meu gosto, muito bonito, né? Como é que você buscou isso, né? Trabalhar a mão direita, a mão esquerda, não é? Então, essa coisa da mais técnica, assim, também, nesse sentido.
É, eu acho que o músico que a gente se torna tem muito a ver com a história de vida mesmo. Não dá para, né, separar uma coisa da outra. E a minha história acaba sendo inicialmente aquela que eu contei, né, desde a adolescência, começando a tocar de ouvido, depois tendo contato com o piano, repertório tradicional, mas por pouco tempo. Mas nessa época o que eu buscava mesmo era improvisação. Eu queria aprender a tocar jazz, queria aprender, enfim, a compor também. E por isso eu prestei vestibular na época. Eu nasci em Vitória, Espírito Santo, né, e nessa época, década de 90, não existia o curso superior de música lá. Então eu prestei vestibular, fui estudar na Unicamp, que era uma das poucas universidades públicas que tinha, né, uma faculdade com curso de música popular, que era o que eu queria estudar. Então fui em busca desse sonho e me formei em música popular, porém, durante o curso, eu, na busca de melhorar técnica, eu fui estudar piano clássico, né? Então eu estudei com o Silvio Baroni, que é um grande professor, e aí, depois que eu me formei, tendo passado por essas duas coisas, eu acabei criando um jeito meu de enxergar o piano, né? Que é uma música que soa brasileira, soa inclusive mais popular, porém tem um pouco desses elementos mais que exploram mais o instrumento, né? Típicos da música clássica. Se a gente for pegar Chopin, se a gente for pegar Liszt, se a gente for pegar Radamés Nátaly, né? São compositores que eu gosto muito, é um jeito de tocar piano que eu gosto muito, que explora o instrumento como um todo, né? Então eu acabei criando esse jeito, mas não foi nada planejado, né? É em função de tudo que eu vivi, tudo que eu acabei estudando, né? Tudo que eu acabei passando. E a coisa da música brasileira começou muito também nessa época da faculdade, quando eu fui muito para Tatuí nessa época, né? Conservatório de Tatuí, tinha os festivais Brasil Instrumental e era muito voltado para a música brasileira e eu assisti muitas coisas lá, aprendi muito com esses festivais e a partir desse momento eu comecei a me interessar muito mais por música brasileira. Então aí você vai vivendo tudo, vai aprendendo tudo, enfim, aí quando você vê, você gravou um primeiro disco que é praticamente todo brasileiro. E aí a gente vai se descobrindo, né, e gostando cada vez mais e a gente desenvolve tudo a partir disso, né, dessa nossa história.
Ah, que maravilha. Hércules, eu te digo assim, ó, que sorte para o Brasil ter você como músico brasileiro, né? E trazendo tantas maravilhas. E o seu jeito de tocar me encanta. Estou muito feliz aqui de tê-lo conosco e você dando essas palavrinhas aqui para os ouvintes do Brasil Regional. Muito obrigado de coração mesmo.
Não, eu que agradeço e eu digo também que sorte é a minha, né? De poder fazer uma música que as pessoas escutam, que as pessoas gostam, de ter um público super fiel, assim, isso realmente não tem preço. Eu acho que é a coisa mais difícil de se conseguir. Então, obrigado, Deraldo. Obrigado a todos os ouvintes que acompanharam também. Foi um prazer conversar aqui com vocês.
Tá certo. Grande abraço para você.
Abraço.
Você está com o Brasil Regional.